das deputadas. Então, nós no dia 6 de junho temos essa audição com as ONGs, não necessariamente para o processo legislativo, mas para as políticas públicas que devem ser definidas em função também das orientações da Convenção de Istambul. Portanto, se o Grupo de Trabalho entender associar-se para, além das políticas públicas, se também integrar as questões, a forma como as ONGs, as sugestões das ONGs relativamente ao processo legislativo, muito bem, se não, faz-se-ão duas reuniões separadas e as ONGs virão seguramente com todo o gosto duas vezes para tratar, embora do mesmo tema, abordagens diferentes desse mesmo tema, e penso que não haverá relativamente a essa questão nada que obstaculize a vinda das ONGs duas vezes, uma à subcomissão e outra ao grupo de trabalho. Portanto, se houver algumas sugestões, eu pedi às senhoras deputadas para fazerem chegar de audições que queiram integrar ou outras que não estejam ainda previstas, porque temos ainda a agenda para fazer novas integrações até ao fim da sessão legislativa. Eu não sei se consigo. Muito obrigada.
Faz discussão. Obrigada, senhora deputada. Só dizer o seguinte, antes de chegar a doutora Albertina Esforço na representação do OIT, dizer o seguinte, eu creio que queria deixar aqui, em nome do PCP, uma preocupação profunda pela forma como decorreram estas audições em numa hora das várias organizações que aconteceram. Nós hoje vamos receber a OIT, vamos ter, assim como tivemos para a CIT, para a CT, em que só tiveram dois grupos parlamentares, compreende-se naturalmente que os mais pequenos não têm condições para isso, mas que isto não prestigia em nada, e portanto eu acho que aqui, a audição que aqui está proposta é numa sexta-feira às 14h30. Eu acho que voltarmos a insistir neste modelo de organizações que, pela importância da sua matéria, e quando são matérias muito dispersas, porque, por exemplo, do CREI da última, da Amplos, era só por uma questão em concreto, se compreendeu e se percebe que se consegue fazer sobre uma matéria concreta, mas como são matérias gerais, numa hora, e às vezes é menos que isso, da parte do PCP não estaremos disponíveis para voltar a fazer, porque foi assim com a ACT, foi assim com a CIT, vai ser hoje assim com a OIT, eu não vou poder ficar até ao fim, mas eu creio que não pode ser, não pode ser, porque estar aqui a OIT, estarem aqui duas pessoas, desculpem lá, mais vale não se fazer. Desprestigia o trabalho da Assembleia da República em vez de valorizar. E, portanto, eu creio que nós não estamos aqui para marcar calendário, estamos aqui para que as coisas que aconteçam tenham uma produtividade e possam traduzir-se no trabalho parlamentar dos vários grupos parlamentares. Nós temos, e levantámos esta questão desde o princípio, não houve acordo para isso, mas gostaríamos, agora que acabou esta fase, de colocar aqui que reiteramos as preocupações que tínhamos sobre esta opção.
Senhora deputada, se a Leonora faz, por favor.
Justamente, Sra. Presidente, não houve acordo, eu quero tornar claro que do nosso ponto de vista é mais nem sequer ter a certeza absoluta se pode cumprir os horários previstos e as reuniões previstas. Em todo o caso, eu acho que a deputada tem razão, porque algumas das matérias têm... e algumas das entidades convidadas têm um peso e têm uma capacidade de nos trazer informação e de nos permitir fazer este debate que justificavam que nós tivéssemos um calendário diferente. Portanto, eu concordo com este ponto de vista, não sei como é que se resolve isto no futuro face aos condicionamentos dos diferentes grupos parlamentares. Se não o fiz no passado, foi, como vos digo, porque muitas vezes nem sequer sei se consigo estar nesta hora e muitas vezes tenho comissões sobrepostas até, mas é razoável esta observação.
Obrigada, Sra. Deputada. Teremos uma reunião para discutir e encontrar, sobretudo, uma solução alternativa, porque eu acho que é essa a grande dificuldade. Os grupos parlamentares, quando houve o agendamento destas reuniões até ao fim desta sessão legislativa, todos os grupos parlamentares se pronunciaram, ou quase todos, para o agendamento nas quintas-feiras e não nas terças, como tinha sido sugerido depois desta questão já avançada pelo PCP. Portanto, não foi unânime este agendamento, mas foi por maioria. Portanto, eu penso que no final desta sessão legislativa teremos condições de marcar uma reunião apenas para pensarmos as questões de organização e depois, na próxima sessão legislativa, já poderemos contemplar e integrar todas estas preocupações no novo agendamento, eventualmente até na necessidade de encontrarmos uma outra hora que não esta para as reuniões da Subcomissão da Igualdade. Muito obrigada. Vamos então dar início, doutora. Vamos então dar início à nossa audição à Organização Internacional do Trabalho. Eu começo por agradecer a presença da doutora Albertina Jordão, já não é a primeira vez que está connosco, seguramente não vai ser a última, e sobretudo saudá-la pelo trabalho que tem feito no âmbito da OIT ao nível do desenvolvimento de trabalhos diversos que têm a ver com a promoção da igualdade de género no mundo do trabalho. A OIT tem um trabalho extremamente importante, não vale a pena estar a referi-lo porque não conseguiria seguramente ser exaustiva, desde todas as convenções até à promoção em 2008 de uma conferência quando a OIT fez 90 anos e 10 anos de planos de ação ao nível da igualdade de género no mundo do trabalho, dedicou uma conferência justamente relacionada com a igualdade de género no coração do trabalho digno. E, portanto, estando nós a viver um momento de crise como estamos, onde todas as pessoas são afetadas pela crise, mas seguramente as mulheres mais e as mulheres trabalhadoras, o que eu gostaria de deixar desde já como ponto de partida é como é que este trabalho digno está a ser afetado ou de que modo é que estamos a encontrar soluções para que não seja afetado, se é que estamos a conseguir, nestes tempos conturbados da crise, onde os elos mais frágeis são sempre as pessoas mais vulneráveis e seguramente são os mais afetados por estes momentos que vivemos. Portanto, doutora Albertina Jordão, muito obrigada mais uma vez. Também não posso deixar de lhe agradecer a informação vastíssima que nos enviou e que eu tive a oportunidade de distribuir por todos os grupos parlamentares por ocasião do 8 de março, onde nos dá conta de todo o trabalho, publicações que a OIT vem promovendo no que diz respeito a esta matéria. Assim sendo, dava-lhe a palavra para uma intervenção inicial e depois, em função das perguntas ou dos comentários que os grupos parlamentares fizeram, terá um segundo momento para responder ou para fazer um comentário final. Faz favor.
Então, muito boa tarde de novo a todas. Eu quero agradecer em nome da diretora do escritório da OIT Lisboa o convite que foi feito para estarmos nesta audição. Saudar pela pertinência, pelo tema desta audição e dizer que para a Organização Internacional do Trabalho é um honroso convite, porque Portugal é, de facto, tem uma relação privilegiada com a organização, porque é membro fundador desde o início. E também é um duplo privilégio estar aqui, porque é nesta Assembleia que são submetidas as normas internacionais do trabalho para a sua ratificação, nomeadamente as convenções. Por isso, há de facto um interesse muito particular e agradecemos terem-nos convidado para participar nesta iniciativa da Subcomissão de Igualdade, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Eu tinha trazido 5 slides, não tive a oportunidade de informar que era necessário. Bom, em bom rigor só os trazia mais para colorir um pouco esta sessão, para não estarem só a olhar para mim, mas pronto, vou procurar fazer uma breve apresentação e depois, obviamente, estarei disponível para as vossas questões e comentários. Bom. Dada a natureza da Organização Internacional do Trabalho, o mandato do Escritório de Lisboa e o tema desta audição, pareceu-nos adequado preparar uma breve apresentação para contribuir deste modo para uma abordagem um pouco talvez diferente deste tema. E para isso trazemos aqui um conjunto de elementos que resultam da análise que têm vindo a ser desenvolvidas no quadro da Organização Internacional do Trabalho e que podem ilustrar de forma tão clara e rigorosa quanto possível a igualdade de género, neste caso no mundo do trabalho, porque é isso que nos importa, em tempos de crise. A igualdade e a não discriminação é desde 1998 um dos princípios e direitos fundamentais no trabalho. Isto quer dizer que torna este princípio universal no quadro da promoção do emprego e dos direitos no trabalho, a igualdade e a não discriminação, pelo que todos os Estados-membros, em virtude da sua pertença à organização, estão obrigados a respeitar, a promover e a realizar de boa fé e de acordo com a sua Constituição os princípios relativos aos direitos fundamentais, independentemente de terem ratificado as duas convenções relativas a este princípio, a Convenção nº 100 sobre Igualdade de Remuneração e a Convenção sobre Igualdade no Emprego e na Profissão, a Convenção nº 111. No último relatório global de acompanhamento da Declaração da OIT relativa aos direitos e princípios fundamentais no trabalho, de 2011, pode ler-se: a crise económica e financeira mundial, que era como era previsível, tornou-se uma grave crise de emprego. Em tempos de crise, a desigualdade, a insegurança e o perigo de exclusão são alimentados pela discriminação direta e indireta. E se é certo que a desigualdade não é uma criação da crise, é inquestionável que foi afetada por ela e tornou mais visíveis os elementos estruturais da discriminação no mundo do trabalho. E eu aqui apresentava então um slide que tinha os três períodos desta cronologia, que nos parece interessante termos já um quadro temporal quando falamos de crise, do que é que estamos a falar. Bom, estamos a falar em três períodos que os marco deste modo, 2002 a 2007, o período 2008-2009 e depois 2010 até aos nossos dias. No período 2002-2007, antes da crise, o diferencial de género no emprego manteve-se constante, 0,1 pontos percentuais. Verifica-se uma convergência em termos da taxa de emprego entre homens e mulheres e, inclusive, uma redução, por exemplo, das diferenças salariais entre homens e mulheres. Essa tendência começou a inverter-se. Entre 2008 e 2009 são adotadas medidas anticrise no quadro de acordos mais vastos. E já voltarei mais tarde a isto também. Em 2008, a Conferência Internacional do Trabalho adota a terceira, mais importante declaração de princípios e política, a Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa, a 10 de junho, e que estabelece, de facto, um novo quadro de ação da organização através dos quatro objetivos estratégicos: proteção social, emprego, diálogo social e tripartismo e princípios e direitos fundamentais no trabalho. Estes quatro objetivos devem ser indissociáveis, interdependentes e devem se reforçar mutuamente. O que quer dizer que a não realização de um destes objetivos prejudica a realização dos outros. A igualdade entre homens e mulheres e a não discriminação são considerados questões transversais aos quatro objetivos estratégicos: emprego, proteção social, diálogo social e princípios e direitos fundamentais no trabalho. Na Conferência Internacional do Trabalho de 2009 é aprovada uma resolução para ultrapassar a crise, designada o Pacto Mundial para o Emprego, que defende uma política de estímulos à economia, tendo em vista mitigar os efeitos da crise, que já se previa prolongada no emprego. A partir de 2010 começam a ser adotadas medidas de austeridade e os impactos no emprego assumem maior e polarizada dimensão. As convergências entre homens e mulheres são revertidas. O desemprego de jovens atinge proporções sem precedentes e a relação segregação sexual no trabalho e crise introduz impactos diferenciados no lugar, no tempo e na duração. Tendências reveladas pela crise. Primeira fase da crise, 2008-2009. Impacto no emprego em determinados setores: financeiro, imobiliário e construção. Setores de predominância do emprego masculino, o que leva, nesta primeira fase da crise, a um aumento do desemprego masculino e a uma estabilização do desemprego feminino. São adotadas medidas anticrise dirigidas a estes setores. Verifica-se uma reação relativamente rápida e uma coordenação parcial dos esforços dos governos para relançar a economia e atenuar as consequências sobre as pessoas, as empresas e a banca. Nesta cronologia dos impactos, em razão da segregação existente, a crise afetou numa primeira fase, portanto em 2008-2009, os setores de predominância masculina, os quais beneficiaram do grosso dos planos de relançamento económico, sob a forma de ajudas diretas às empresas, subvenções à redução da jornada de trabalho, mas a crise veio revelar-se mais longa e numa segunda fase, a partir de 2010, começou a ter impacto no emprego feminino. Em razão das medidas dirigidas, nomeadamente ao setor público, que tradicionalmente emprega mulheres, atingindo os setores mais feminizados: saúde, educação, serviços sociais. Nesta fase, os governos já haviam aprovado planos de austeridade, pelo que os planos de relançamento da economia não tiveram alcance na primeira fase. O desemprego prolongado, em especial de mulheres e jovens, amplia outros fenómenos, como o crescimento do subemprego, da inatividade, dos desempregados e desempregadas desencorajadas e dos jovens que não estão nem a trabalhar, nem em formação, nem estão a estudar. Segundo um estudo que foi realizado em quatro países da União Europeia, a crise teve efeitos relativamente importantes na situação dos homens e das mulheres no mercado de trabalho e parece ter reforçado as concepções mais tradicionais sobre os papéis dos homens e das mulheres. Eu tinha aqui dois slides, que depois eu posso deixar para ser distribuído, e nestes slides eu mostrava dois particularmente interessantes que mostra o resultado deste inquérito em quatro países da União Europeia, Alemanha, Dinamarca, Eslováquia e Reino Unido, que entre 2008 e 2011 tiveram um forte aumento do desemprego masculino e fazia-se a seguinte pergunta às pessoas destes países. Se aprovavam ou aprovavam fortemente a seguinte questão. Quando os empregos são escassos, os homens deviam ter mais direito a um emprego do que as mulheres. E, de facto, há um número muito substantivo de pessoas a dizer que sim, senhora, de facto, aprovavam que numa situação de crise devia-se dar primazia, de facto, ao emprego dos homens. Outra questão também que era colocada era se aprovavam ou aprovavam veemente ou fortemente a ideia de que as mulheres deveriam reduzir a sua atividade remunerada se o interesse da família o exige. Também, mais uma vez, há, de facto, um número muito significativo a aprovar esta afirmação. Em particular, os países são a Eslováquia e a Alemanha, menos a Dinamarca. Retomando o já citado relatório global de 2011, aliás, que eu trouxe uma cópia para deixar para esta subcomissão, mas também está disponível em linha, o terceiro relatório sobre a igualdade e a discriminação, a crise económica prolongada expõe as debilidades estruturais e agrava mesmo a discriminação estrutural, nomeadamente estas concepções tradicionais de que já referi. Numa primeira leitura da informação disponível sobre os efeitos da crise na igualdade de género no mundo do trabalho, muitos autores e autoras têm afirmado que durante a crise se verificou a manutenção de políticas que não têm em linha em conta as discriminações sistémicas e têm sido adotadas medidas neutras sem levar em linha de conta que o mercado de trabalho é segregado. Em 2011, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, de 8 de março de 2011, o tema escolhido pela OIT foi um alerta aos Estados-membros para terem atenção que a recuperação da crise devia ter em conta a situação das mulheres. E questionava-se se as medidas de recuperação que estavam a ser tomadas eram eficazes quanto ao seu impacto no emprego das mulheres. A redução da despesa no setor público pela via da diminuição das despesas com salários e com subvenções sociais teve efeitos diferenciados. No primeiro nível, no emprego feminino qualificado, tendo em conta que há uma maioria, de facto, de emprego feminino na saúde e na educação. Num segundo nível, na oferta dos serviços às famílias, pelo que os ajustamentos no setor público terão um efeito indireto nas políticas de conciliação e de igualdade. Em termos de desigualdade, os efeitos de longo prazo são mais visíveis e mais críticos. Por exemplo, a nível do emprego. Ainda que algumas projeções possam sugerir que na segunda vaga, portanto a segunda vaga de 2010 até aos dias de hoje, alguns níveis de desemprego podem diminuir, as mesmas projeções apontam para uma estabilização dos níveis de emprego apenas nos últimos anos desta década. De acordo com as tendências globais do emprego das mulheres de 2012, com a crise foi invertida a tendência que se verificava de aumento do emprego feminino, e nomeadamente a convergência com os homens, e sem que se projete, de facto, o seu retorno para a mesma tendência, mesmo em 2017. A nível dos salários, com os ajustamentos no emprego que afetaram, em primeiro lugar, os trabalhadores e as trabalhadoras que oferem baixos salários e as baixas qualificações ou semi-qualificados, o resultado é que este grupo irá crescer a longo prazo e a possibilidade de encontrar um novo trabalho do mesmo nível será mais reduzida, com a redução dos níveis de qualidade da oferta de emprego. A nível dos salários, também é expectável que aumentem as desigualdades. A primeira diferença será entre aqueles e aquelas que mantêm os seus empregos e quem os perde, ou quem tem de aceitar um emprego de qualidade inferior em termos salariais e em termos das condições de trabalho. Uma tendência que se observa é que, em virtude da desigualdade sistémica e das debilidades estruturais existentes no mercado de trabalho, as medidas anticrise continuaram a reproduzir as lógicas de desigualdade já existentes, não apenas entre homens e mulheres. A maioria das soluções que foram lançadas para travar ou mitigar os efeitos da crise abrangeram uma parte das pessoas que estão no mercado de trabalho, isto é, que elas tinham um emprego e que o mantiveram. Aqueles e aquelas que têm contratos de trabalho temporário ou trabalhavam tempo parcial, muitas não viram renovados, nomeadamente, os seus contratos. Um outro efeito de longo prazo que tem a ver com a educação e a formação para a qualificação do mundo do trabalho. O desinvestimento ou pelo menos a menor intensidade do investimento na educação e na formação, parece ameaçada pelas políticas de restrição orçamental. A incidência da crise nas pessoas com baixos níveis de qualificações veio demonstrar a importância da educação para se manter um emprego, pelo que a descontinuidade do investimento feito em muitos países, este de descontinuidade no investimento só será visível a médio e longo prazo. As últimas tendências mundiais do emprego, divulgadas no início deste ano, portanto de janeiro de 2014, estimam que o desemprego continuará a aumentar até 2018, com períodos de desemprego tendencialmente mais longos, emprego precário e informal cada vez mais elevados. Os dados e as análises disponíveis sobre a avaliação dos efeitos da crise e das medidas adotadas sugerem que uma recuperação que permita ultrapassar a crise deve ter em conta quatro elementos. A combinação de medidas diferenciadas de estímulo para preservar o investimento e que a estabilidade no emprego e o diálogo social por si reduzem os impactos negativos e promovem a coesão social. A necessidade de uma coordenação mais do que articulação das medidas nas áreas da educação, emprego e proteção social, o que pode gerar ganhos, nomeadamente pela partilha e otimização dos recursos. A criação de mecanismos de acompanhamento dos impactos das medidas nos homens e nas mulheres desde o seu início. E uma utilização dos instrumentos internacionais adotados no quadro de um consenso alargado, que é o exemplo do Pacto Global para o Emprego. Isto traduz-se, por exemplo, na consideração da dimensão da igualdade e da não discriminação nos planos nacionais de emprego e nos planos de ação para o emprego e de uma relação mais efetiva entre a política nacional de género e a política de emprego, que nem sempre tem sido evidente. Nas análises, a OIT fez a análise a um conjunto de planos nacionais de emprego de vários países, vários Estados-membros, e aquilo que verificou é que efetivamente esta relação é muito fraca entre a política de emprego e a política da igualdade. Num relatório relativo aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, do Compromisso à Ação, 2012, que também vos trago uma cópia e que deixarei aqui, este relatório, mas também está disponível em linha, já tendo em conta a crise, afirma-se que um dos desafios que se coloca ao OIT, à Organização Internacional do Trabalho, e aos seus mandantes tripartidos, portanto estamos a falar dos governos, das organizações que representam empregadores e trabalhadores, o desafio que se coloca, portanto, à OIT e aos seus mandantes é o de assegurar que a crise não interrompe o progresso no sentido do respeito completo e universal dos princípios e direitos fundamentais no trabalho e que estes são parte das estratégias para vencer a crise. Retirar dos atuais perigos e dificuldades as oportunidades para continuar a progredir é uma enorme tarefa que temos pela frente. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Albertina Jordão. Passarei a palavra, se as senhoras deputadas não se importarem, em primeiro lugar ao PCP. Gostaria, antes disso, de agradecer a análise de fundo e de pormenor que nos apresenta e também, sobretudo, as soluções para se poder fazer face aos impactos da crise na igualdade de género no mundo do trabalho. Passava então a palavra à senhora deputada Rita Rato, em primeiro
lugar. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a condescendência dos outros grupos parlamentares. Eu tenho uma reunião às 14h, já começou, e, portanto, agradeço isso. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar a doutora Albertina Jordão, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer aquela que é a informação regular que envia à Assembleia da República e aos grupos parlamentares, a exposição que aqui fez, e lançava-lhe também a possibilidade de poder nos deixar aqui, quer a sua intervenção pelos elementos que tem e pela sua importância, quer os slides que disse que nos iria enviar, porque certamente que são importantes, sobretudo porque desmontam uma visão que foi aqui assumida na última audição da Sra. Secretária de Estado. A Sra. Secretária de Estado da Igualdade referiu aqui na sua última audição de que tinha a opinião de que a crise tinha afetado todos os homens e as mulheres em geral e não de forma particularmente grave as mulheres. Eu creio que algumas das informações que aqui nos deixa são particularmente importantes também para refletirmos sobre esta matéria. Dizer também o seguinte, para o PCP, no mundo do trabalho, a diferenciação não se faz entre homens e mulheres, faz-se entre trabalhadores e entidades patronais. E por isso nós entendemos que o problema fundamental é este. não é bom quando um trabalhador ganha o salário mínimo nacional e são sobretudo as mulheres que ganham o salário mínimo nacional abaixo da pobreza e os homens são um bocadinho menos, não, é mau para toda a família. Nós entendemos que o problema de classe é a diferença entre os rendimentos do trabalho e do capital e portanto entendemos que também no mundo do trabalho a diferença não é entre homens e mulheres, porque sabemos de facto que os tempos que vivemos de agravamento da exploração, de desvalorização profunda do trabalho, de imposição de um caminho de retrocesso civilizacional é mau para todos, para homens e para mulheres, é especialmente mau para as mulheres que assumem um conjunto de outras dimensões de tarefas e de trabalho não pago que são muito negativos. Dizer que é um caminho de desvalorização do trabalho que nós entendemos que não começou em 2011 nem em 2010, é um caminho que tem vindo a ser feito. O anterior governo do Partido Socialista, a última alteração que fez ao Código de Trabalho, no nosso entendimento, tinha sido profundamente negativa na desvalorização do trabalho e da desproteção dos trabalhadores. Esta alteração ao Código de Trabalho de 2012 veio ainda agudizar de forma particularmente grave isto. Só vou dar este exemplo porque é importante. O princípio do tratamento favorável do trabalhador, que o anterior governo do Partido Socialista retirou do Código, nós entendemos que o princípio, o reconhecimento que numa relação de trabalho o trabalhador é uma parte mais fraca e não é uma parte igual, é fundamental para a estruturação do direito do trabalho. E nós hoje já não temos isso na nossa legislação e isso é profundamente também negativo e tem reflexos depois nas questões mais concretas. Nós recebemos aqui um inspetor-geral da ACT. O inspetor-geral da ACT, nesta comissão sobre estas matérias, disse-nos que as matérias das discriminações salariais são diretas e indiretas, mas mais as indiretas, são muito difíceis de conseguir identificar. Diz-nos que quanto mais alta era a formação da mulher, mais difícil era. E em setores, por exemplo, dá-nos o exemplo do financeiro, em que muitas vezes o pagamento é acima da tabela salarial e é feito por objetivos, ainda é mais difícil. E, portanto, quando o inspetor da ACT nos diz que este governo não está a assegurar os mínimos dos rácios da OIT para a inspeção no trabalho, alguma coisa vai mal, porque o governo passa a ser responsável, direto e indireto, por atropelos à lei e pelo universo de ilegalidades que é hoje a realidade concreta dos locais de trabalho e por isso nós temos preocupações profundas sobre isso. Dizer que nós entendemos que esta matéria requeria outro tempo de discussão com a senhora representante da OIT, porque esta matéria é uma matéria do regime democrático. Na prática, nós estamos a falar também da questão do regime democrático, porque o trabalho é um dos pilares, os direitos dos trabalhadores é um pilar do regime democrático. E nós estamos hoje a viver momentos muito negativos. Aquilo que nos disse aqui sobre as questões do emprego público devia fazer pensar este governo, porque este governo fez aprovar uma alteração e um regime de trabalho em funções públicas, em muitas matérias, infelizmente com o apoio do Partido Socialista, em matérias fundamentais com o apoio do Partido Socialista, que também nos preocupa, porque de facto confirma-se uma lógica de subscrição de um pacto da Troika que depois tem correspondência concreta por PS, PSD e CDS na aplicação de medidas concretas, e isto para nós é muito negativo, porque este governo anunciou um plano de rescisões na administração pública, onde? Na educação, com professores e assistentes operacionais, onde são sobretudo mulheres. E, portanto, nós também entendemos que, sobre isso, o setor público sempre foi um farol para o setor privado na conquista de direitos e hoje não está a sê-lo, exatamente porque os governos e sucessivos governos têm tido responsabilidade direta da desvalorização do trabalho e, portanto, nós entendemos que as informações que aqui nos deixa e os documentos que nos têm enviado são fundamentais para a análise dos tempos que vivemos, que obrigam, de facto, a uma resposta e uma mudança de políticas profunda no emprego, não apenas a uma mudança de governo, mas sobretudo a uma mudança de políticas no sentido do aumento dos salários e da valorização do trabalho que é essencial para nós no regime democrático. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se quem quer tomar a palavra, ninguém a pediu. Sra. Deputada, Sra. Leonor, faz.
Sr. Presidente, muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Cumprimentá-la pela apresentação e por toda a informação que aqui nos traz e deixar também esta perspectiva de que esta sua intervenção e toda a informação exigiria mais tempo para podermos debater. Em todo o caso, os dados que trouxe valem por si, a informação que traz com os diferentes ciclos temporais é muito interessante e é um retrato que fundamenta a apreciação que fazemos que a crise atingiu particularmente as mulheres. Não se trata, do nosso ponto de vista, de uma apreciação política ou de retórica parlamentar, trata-se, à luz até das informações que aqui traz, de uma evidência que os dados reforçam. Em relação a estes aspectos, deixar-lhe duas questões. Em primeiro lugar, a preocupação sobre os dados deste relatório, que penso, deste inquérito que terá sido realizado em alguns países, sobre o reforço dos papéis tradicionais de homens e mulheres, e estas duas respostas estão preocupantes. O acordo relativamente ao facto dos homens deverem ter prioridade no acesso ao emprego em tempos de crise e, por outro lado, o acordo também quanto à opção das mulheres pelo trabalho parcial. Perguntar-lhe se quer comentar estes dados deste inquérito, sobretudo quando nos tempos que correm é o próprio governo que tem trazido a lume a ideia de que a crise também pode ser resolvida com soluções desta natureza e com o facto de as mulheres poderem escolher trabalho a tempo parcial. O que é que isto implica objetivamente? Do nosso ponto de vista é um recuo muito grande e é mais um vetor de desigualdade de género no mundo do trabalho. Em todo o caso, talvez nos possa deixar mais algumas considerações sobre estes aspectos em particular. Eu creio que escapava a este perfil a Dinamarca, se não me engano, foi o caso que aqui diferenciou. E o outro tem a ver com questões relativas à publicitação das desigualdades salariais, quer pelas empresas públicas. Portanto, reporto-me às medidas recentemente tomadas pelo atual governo, mas também às práticas que são seguidas noutros países, por um lado de obrigação de divulgação, nomeadamente pelas empresas públicas, das desigualdades salariais, e depois da tentativa de comprometer o setor privado na publicitação destas desigualdades. Se em seu entendimento são aspectos relevantes, se não são, se poderia ir mais longe, quer na divulgação desta informação, quer até num plano, digamos, de sanções previstas, dado que tratamos de direitos fundamentais. Portanto, são sobretudo estas duas questões que eu gostaria de deixar, se possível, mais uma vez agradecendo imenso toda a informação que aqui nos traz e a pena de não podermos fazer este debate com mais tempo.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz.
Muitíssimo obrigada. Eu queria agradecer também o relatório que nos trouxe aqui, os contributos que nos trouxe em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e gostaria de facto de fazer aqui, de dar nota aqui duas ou três situações na linha do que nos foi dizendo e das conclusões que foi tirando em relação a alguns relatórios e alguns inquéritos e mais até no âmbito europeu, provavelmente num âmbito mais restrito a Portugal, uma vez que os dados que nos trouxe são dados europeus e, portanto, e mundiais, e portanto, como a própria Organização Internacional também é esse o seu objeto, digamos assim, o seu escopo, e não tanto a Portugal, apesar dos números de Portugal não serem muito diferentes dos números do resto da Europa, em alguns casos até para pior, no que diz respeito, por exemplo, à discriminação salarial e ao fosso que há entre o salário masculino e o salário feminino. Aquilo que eu gostaria de perceber, ou se há algum trabalho, ou se há algum cuidado, ou que tipo de trabalho desenvolvem nestas áreas, era de facto no levantamento ou na monitorização das boas práticas a nível, quer a nível de políticas governativas, quer até a nível do privado, no combate às diferenças salariais e às diferenças e às diferenças de género que encontram, e se de facto tem algum trabalho sobre isso que concretamente se refira a Portugal. Uma vez que ultimamente as notícias têm saído, tem colocado Portugal até como uma, em termos da legislação atual, com algumas boas práticas nesta matéria, nomeadamente até a resolução que a minha colega Cecília Honório apontou, que é a resolução que foi aprovada em 8 de março de 2013 e que exige respeito especialmente ao combate à diferença salarial e à obrigação de publicitar
de uma forma regular, identificar essas discriminações salariais, que nós sabemos que são difíceis, e já aqui foi dito que são difíceis, e essa resolução, digamos assim, é considerada pela União Europeia e uma boa prática a tomar. Nessa monitorização, se é que está feita, e uma vez que o que nos traz aqui também foram soluções de facto para podermos sair ou de certa forma contornar este problema da crise, eu queria saber, nessas soluções, que são várias e que apontam vários caminhos, quais são aqueles que dentro da conjuntura portuguesa, de toda a conjuntura portuguesa, que nós não nos podemos aliar dela, económica, financeira, cultural e outra, entende que são as que que encontrarão mais resistência na sua implementação, aquelas que encontrarão um terreno mais fértil ou que poderão ser rapidamente implementadas nas políticas públicas portuguesas. E, portanto, era mais agradecer também esse trabalho e fazer só esta reflexão, gostaria que me fizesse comigo. Os números em Portugal em relação à discriminação salarial, que são idênticos aos da Europa, as mulheres portuguesas, tal como as europeias, precisam de trabalhar, as europeias 59 dias para ter o mesmo salário, as portuguesas ainda mais. O que é que a OIT, na visualização que faz no conjunto da Europa, entende que ainda em Portugal é a política ténue em relação à prática ou às políticas que a Europa já vem desenvolvendo neste combate? Ou se estamos todos mais ou menos ao mesmo nível nestas matérias, uns melhores num aspecto, outros piores no outro, mas que depois no cómputo geral não nos afastamos muito uns dos outros? Eu também queria ter uma ideia para perceber o nosso afastamento em relação ao mundo, não é? Em relação ao mundo, ou se estamos assim tão distantes, ou se de facto não estamos assim tão distantes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer a sua presença e a sua exposição, e agradecer o facto de depois deixar-nos essa mesma exposição e os elementos que traz consigo, para além dos que são sempre disponibilizados, naturalmente. E também queria reiterar o que já aqui foi dito pela minha colega Cecília Honório, que é, penso que nos trouxe aqui factos, evidências, e portanto interessa ouvir de quem está dentro de uma organização tão importante uma palavra relativamente a dúvidas que nós temos, que nos possam ajudar a fazer melhor o nosso trabalho. Eu queria começar por dizer que a sua primeira frase foi a de que Portugal tem um relacionamento antigo e importante com a Organização Internacional do Trabalho. E, na nossa opinião, o que tem acontecido é, mais do que negar-se as recomendações da Organização Internacional do Trabalho no que diz respeito à valorização do mesmo numa lógica integrada, em termos de um elemento integrado nos fatores económicos, culturais, sociais, familiares, etc., ou seja, vendo o trabalho como um valor e não um custo ou uma despesa. Mas mais do que negar esse tipo de recomendações, penso que tem-se negado em Portugal aquilo que é fruto da experiência da Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, com a ideia que tem sido recorrentemente lançada para justificar determinadas medidas, de que é preciso mais flexibilização no mundo laboral, dizendo que isso levaria a uma maior competitividade. Eu não sei de onde é que vem esta ideia, tendo em conta aquilo que conheço da história da economia, da história do direito de trabalho, da história da OIT, da história do direito comparado, mas gostava que da sua reflexão sobre esta ideia que se propaga não só a partir de quem governa, mas de comentadores, simpatizantes de medidas como as últimas medidas laborais, que do nosso ponto de vista foram gravíssimas, penso que deve ter os números da transferência do valor do trabalho para o capital só em 2013, com a revisão de 2012, mas, enfim, é um mistério. É um mistério, é verdadeiramente um mistério para mim compreender como é que hoje se pode dizer que mais flexibilização leva a mais competitividade, olhando para o mundo que nos rodeia, para a história. Sobretudo depois do consenso que houve em relação a esta matéria, desde logo na revisão constitucional de 82, quando se consagraram os direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores. É claro que a lei não faz tudo, isso é evidente, a lei não faz tudo e podemos ter as melhores leis do mundo e se tivermos uma crise terrível, as pessoas serão afetadas e as mulheres serão seguramente mais afetadas. E para o Partido Socialista é evidente que a questão do emprego é uma questão que deve ser vista como de enorme importância para homens e mulheres, mas damos muita importância à questão da discriminação histórica das mulheres e, por alguma razão, elas estão, o género está incluído como categoria suspeita no artigo 13, número 2 da Constituição. Mas, eu dizia que as leis não são todas perfeitas, mas o Código de Trabalho, há pouco tão criticado pela minha colega do Partido Comunista de 2009, introduziu uma possibilidade, a licença de parentalidade, que nós podemos individualmente ter a experiência de ver, quer dizer, eu vejo cada vez mais homens no meio em que eu me movimento a terem por normal serem eles, se assim for necessário, a usarem da licença e não as mulheres, mas pelo que li tem havido uma diminuição do uso desta possibilidade e não sei se tem alguns dados relativamente a isso, porque realmente é uma medida muito importante em termos de conciliação do trabalho e da vida. Mas depois pode haver condicionantes que põem isso em causa. Depois queria que fizesse um comentário relativamente à questão do salário mínimo. Isto é, queria que me dissesse, tendo em conta o último relatório de pobreza, se considera se de facto não estamos num patamar ao nível de uma indignidade que nos deve unir a todos, em que uma pessoa pode trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana e continuar a ser pobre. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de passar a palavra à doutora Albertina Jordão, eu gostaria também de lhe colocar uma questão. Não costumo fazer, mas faço alguns dados que nos adiantou e que eu olhei para eles, de facto, não com muito estupefacta, embora com alguma compreensão do que são os estereótipos que em tempos de crise, em vez de se derrubarem, ainda se agravam, nomeadamente quando nos dá conta que a percepção das pessoas, eu gostaria de saber se das pessoas são homens ou mulheres, mas isso já é um dado pormenor que provavelmente o estudo não o trabalhou, mas ainda assim há uma percepção de que em tempos de crise deve dar-se primazia ao trabalho dos homens e em tempos de crise pode prejudicar-se o trabalho das mulheres, desde que exigências de ordem familiar se coloquem num forte patamar a esse nível. Sabendo nós também que a OIT tem dado muito valor ao papel dos homens na promoção da igualdade no mundo do trabalho e tem inclusivamente publicações a este nível e tem publicações mesmo ao nível dos perigos para a saúde reprodutiva, sendo que para a OIT saúde reprodutiva não é só das mulheres mas também dos homens, e com implicações ao nível depois, no mundo do trabalho, eu gostaria de lhe perguntar, tendo em conta as vossas preocupações e esta percepção que as pessoas têm da realidade, tão bem traduzida nestes estereótipos captados nesse estudo, como é que a OIT se posiciona face a um fenómeno demográfico que tem a ver com a quebra da natalidade, que tem levado a que alguns governos, nomeadamente Portugal, foi constituído um grupo de trabalho para se apresentarem algumas soluções que possam resolver esse problema, que, a meu entender, não é um problema individual, é sobretudo um problema coletivo. Eu gostaria de lhe perguntar se podem existir alguns perigos das políticas públicas a adotar no que diz respeito ao combate a este fenómeno da quebra de natalidade poderem ser informadas por medidas que não valorizem a igualdade de género. É uma das preocupações, não só a minha, mas muitas especialistas sobre esta matéria, e gostaria de saber se a OIT também, no que diz respeito a esta matéria, já tem algum conhecimento ou alguma informação mais sistematizada. E agora passava-lhe a palavra.
Bom, não me deixam uma tarefa nada fácil, não é? Há um conjunto de questões muito pertinentes e comentários muito interessantes, e eu vou tentar aqui, se calhar não particularizar cada uma das questões, mas ir ao encontro pelo menos dos interesses e das questões que foram aqui suscitadas, e agradeço muito as questões colocadas e a pertinência. Bom, em primeiro lugar, eu quero logo deixar desde logo muito claro uma questão. Quando nós falamos da OIT, e muitas vezes dizemos assim, então, mas a OIT não tens nada a dizer sobre isto. E eu gosto sempre de relembrar, a OIT são os governos, as organizações de empregadores e de sindicatos. E, portanto, é bom sempre ter isto presente, que a OIT não é uma organização externa, mas a OIT são aquilo que os governos, as organizações de empregadores e de trabalhadores decidirem no quadro dos seus órgãos, neste caso na Conferência Internacional do Trabalho e também no Conselho de Administração. Portanto, depois existe o BIURROA, o Secretariado da OIT, que nomeadamente apoia estes dois órgãos na elaboração, por exemplo, dos documentos, dos relatórios e na preparação dos textos depois para as normas internacionais. Mas a OIT somos nós um pouco todos, não é? Bom, dentro destas três caixas. Mas, ainda assim, as questões que colocam, de facto, todas elas têm sido discutidas no quadro da OIT, e é interessante terem-me perguntado, mas então a OIT tem esta relação tão privilegiada com Portugal? É verdade, Portugal é membro fundador desde 1919. Também é verdade que a intensidade da sua relação não tem sido igual ao longo da sua história, nomeadamente até 1964. E também é verdade que a organização se foi durante muitos anos a fonte fundamental do direito do trabalho, a partir de certa altura até fruto da adesão de Portugal à Comissão Europeia, a referência mudou um pouco também e passou a ser as estruturas comunitárias, nomeadamente do ponto de vista das normas, as diretivas. Bom, que muitas delas, a sua fonte, até são as normas internacionais de trabalho, embora muitas vezes já tínhamos perdido essa memória. E perdemos essa memória e parece-me interessante aqui trazer para esta discussão, nessa memória, duas questões muito importantes que se referem a dois temas aqui tratados. Um que tem a ver com a discriminação salarial e outro tem a ver com o salário mínimo. A discriminação salarial é uma questão que, para surpresa de muitas pessoas, consta desde a Constituição da OIT. Desde 1919, que a OIT, na sua Constituição, fez questão de colocar, não podemos deixar de ter em conta, que a OIT foi criada na sequência da Primeira Guerra Mundial, em que as condições de trabalho muito más para todas as pessoas, e em particular para as mulheres e para as crianças, não é? Bom, que para além de serem más para elas, ainda ganhavam menos, pelo facto de serem crianças e serem mulheres. Bom, e, efetivamente, havia aqui uma situação de desigualdade clara, não é? Da valorização do trabalho de quem fazia a mesma coisa e era remunerado pior. Por isso não é de estranhar que, na Constituição da OIT, um dos princípios que venha referir é exatamente isto. A questão do salário igual para trabalho igual e para trabalho de igual valor, é que é o maior alcance e que muitas vezes nos esquecemos do que é isto. Isto é 1919. É verdade que este entendimento, se calhar fruto um pouco da euforia do pós-guerra, nem sempre, muitas vezes, se tem a noção daquilo que estamos a adotar e a aprovar, porque efetivamente isto é uma iniciativa de grande alcance em 1919, estar a pensar no trabalho de igual valor. Que estamos aqui a falar do trabalho, que não é o mesmo, mas tem o mesmo valor. Bom, é evidente que esta questão não foi, pelo seu alcance, não foi totalmente entendida por todos os governos e pelas entidades que constituem a organização, e daí a necessidade em 51 de adotar o mesmo, uma convenção, uma norma vinculativa relativamente a esta matéria, a Convenção 100 sobre Igualdade de Remuneração, que consta da categoria dos princípios e direitos fundamentais do trabalho e que vem relembrar que a atenção não é só o trabalho igual que deve ser remunerado do mesmo modo, mas é o trabalho de igual valor. Um exemplo, um fisioterapeuta e uma enfermeira recebem salários diferentes, tendo os mesmos anos de trabalho, mesma formação, condições de trabalho semelhantes, exigências. Há justificação para que ganhem um salário diferente? Não. É um trabalho diferente? É. Mas será que o valor não é o mesmo? É. Essa é a questão que está em causa quando nós falamos de trabalho de igual valor. Estamos a falar de ocupações que são distintas, mas podem ter o mesmo valor, nomeadamente pelo nível das exigências, das condições de trabalho, dos esforços, das responsabilidades que estão associadas. E é isto que a OIT tem vindo a defender desde a sua criação. Ainda, eu volto à dimensão salarial, mas ainda uma nota histórica importante, agora por causa, relativamente ao salário mínimo. A questão do salário mínimo é de tal forma importante para a Organização Internacional do Trabalho que a primeira norma internacional sobre esta matéria é de 1928, o que significa que logo em 1928 se achou que era necessário dar orientações aos Estados para a criação de um salário mínimo. Um salário mínimo que não é no sentido de recompensar pelo trabalho. O salário mínimo, a lógica do salário mínimo, era atribuir um salário mínimo para a sobrevivência, para o mínimo, aquilo que era considerado um mínimo, a pessoa tinha que ter para sobreviver. Não era uma questão da retribuição exclusiva do seu trabalho, mas era no sentido que toda a gente tem que ter um mínimo de sobrevivência. E isto era o salário mínimo. Daí que foi adotada esta convenção e foi deixada, obviamente, aos Estados, porque as convenções têm uma margem de flexibilidade grande, para que os Estados definissem eles próprios qual era o salário mínimo e quais os mecanismos para instituir os salários mínimos. Se deve ser no quadro de uma comissão, se deve ser quadro sumariamente legislativo, uma iniciativa governamental. Bom, deixou essa liberdade, de facto, aos Estados. Mas aquilo que defendeu é que era importante a questão do salário mínimo e, muito recentemente, em muitos estudos que a OIT tem feito, de análise do impacto do salário mínimo nos países, tem verificado que o salário mínimo, a adoção de salários mínimos, tem um impacto muito grande, nomeadamente nos salários das mulheres. Porque, tradicionalmente, o que é que o salário mínimo permite mexer nos salários mais baixos? Portanto, tem um impacto nos salários mais baixos. Daí que tem necessariamente um grande impacto, nomeadamente nos empregos no emprego das mulheres, que têm remunerações mais baixas. Daí a importância e, nomeadamente, para contrariar o fenómeno de pobreza de alguns grupos da população. Portanto, estas duas notas históricas eu acho que são interessantes, voltar a retomá-las para percebermos esta questão. E perceber também que, ainda que a ação da OIT seja uma ação essencialmente normativa, no fundo, que é elaborar as normas internacionais do trabalho, as convenções e as recomendações, as normas internacionais do trabalho não são instrumentos puros e duros de direito, propriamente dito, são instrumentos de orientação da política social. Quando nós olhamos para uma norma, para uma convenção da OIT, não podemos estar a pensar diretamente logo numa relação logo com o direito do trabalho nacional de um país. Devemos olhar que é uma fonte do direito nacional, mas é uma fonte das políticas sociais dos países. E por isso, muitas das convenções são completadas com recomendações que têm orientações específicas de como aplicar nas políticas as normas internacionais do trabalho. E, portanto, eu acho que esta é uma questão também que devemos ter sempre presente. Voltando à questão da desigualdade salarial, é de facto uma preocupação desde sempre da OIT e por isso o que tem feito ao longo da sua história é tentar documentar o que é que tem sido feito nesta matéria e tentar ajudar, nomeadamente, e apoiar através da cooperação técnica os países nesta área. E Portugal, por acaso, já foi beneficiado com essas iniciativas, ainda muito recentemente, e eu tive o privilégio de participar nesse projeto. Em 2005, 2006, desenvolveu-se em Portugal um projeto exatamente que tinha como objetivo como é que vamos identificar aquilo que há pouco a senhora deputada Sessionário dizia, creio que também, não, e a deputada do PCP Rita Rato referiu, a questão de que aqui tinha sido afirmado pelo senhor Inspetor-Geral do Trabalho da dificuldade da identificação das discriminações, nomeadamente a um determinado nível. Bom, que é efetivamente uma dificuldade que muitas vezes era apresentada como obstáculo para exatamente contrariar isto, e nesse quadro foi desenvolvido um projeto em Portugal que tem todas as características que a OIT defende como muito positivas e interessantes e de facto, no fundo, a utilizar e a replicar. Foi um projeto que partiu da iniciativa dos parceiros sociais, que é uma questão muito interessante. Foi um projeto relativamente como identificar as discriminações salariais num setor em particular, neste caso foi no setor da restauração, observando categorias de predominância masculina e feminina, tentar perceber porque é que havia diferenças salariais. E quando eu digo diferenças salariais, não estou a dizer discriminações, porque há diferenças que são admissíveis, não é? Nem todas as diferenças salariais são discriminações. É importante também termos isto presente. Mas, efetivamente, havia diferenças salariais que, para os sindicatos, eram claramente consideradas discriminações e não era assim evidente para as entidades patronais, ainda que admitisse que havia, de facto, de diferenças salariais. E decidiram envolver-se num projeto que vos digo bastante ambicioso, porque no início não sei se toda a gente tinha muito bem noção do alcance do resultado deste projeto, que é permitir analisar o conteúdo do posto de trabalho, efetivamente, para ver se dentro dos seus conteúdos, em termos das exigências de qualificações, de condições de trabalho, responsabilidades, esforços, se efetivamente a diferença entre eles justificava as diferenças salariais. E aquilo que aconteceu foi que, no final, se verificou que havia as categorias de predominância feminina e masculina, que eram do mesmo nível, tinham diferenças que não eram justificáveis e que podia levar, e que no final o objetivo é levar o ajustamento salarial. Portanto, essa experiência foi feita, inclusive é neste momento até considerado um exemplo, e é sempre bom porque nós costumamos dizer no escritório de Lisboa que do interesse também do escritório em Portugal é não só trazer a experiência da OIT para Portugal, mas capitalizar as experiências de Portugal, porque é esse também o nosso interesse. E essa é de facto uma boa experiência que Portugal teve, desenvolveu durante este tempo, com a assistência e com o apoio da OIT, para desenvolver uma metodologia que permitisse ver, mas como é que nós podemos avaliar e medir o valor do trabalho de profissões que são diferentes. E isto foi desenvolvido no quadro, pronto, como digo, no âmbito de uma iniciativa dos parceiros sociais, neste caso foi uma iniciativa sindical, foi uma iniciativa da CGTP, que convidou a associação patronal, com a qual tinha estabelecido um contrato coletivo de trabalho, para juntos irem fazer um trabalho de olhar para o conteúdo e verificar porque é que havia diferenças salariais e se eram devidas à discriminação ou não. Bom, e houve, de facto, resultados interessantes e estão documentados que posso fazer chegar essa informação. Isto para dizer que há, efetivamente, já material suficiente. É verdade que matéria é complexa, mas não é inatacável. Portanto, é possível, neste momento, identificar se as diferenças salariais são devidas à discriminação ou não, se são diferenças que são admissíveis. E, portanto, há informação e, aliás, para além de que, ciclicamente, os Estados são inquiridos pela organização para informar o que é que têm feito nesta matéria. E Portugal tem respondido a estas questões e é interessante porque, sendo uma organização tripartida, como calculam, não são os governos apenas que apresentam um relatório com comentários pela parte patronal e sindical. Portanto, isso parece-me que é também interessante, o que permite que todos os protagonistas do mundo do trabalho possam ter uma opinião sobre estas matérias. Relativamente ainda à publicitação das desigualdades salariais, eu acho que, pronto, a informação que existe se calhar pode haver mais informação, mas apesar de tudo eu acho que é crescente o número de informação sobre esta matéria. Às vezes, muitas vezes, se calhar também não há tanta informação, porque a informação pode parecer muito complexa, não é muito fácil às vezes tratar matérias complexas de forma mais compreensível pela grande maioria das pessoas, mas ainda assim... há sempre mais informação que pode ser feita e podem sempre recorrer nomeadamente à OIT para esta matéria. Relativamente Aqueles dois gráficos, eu por acaso imaginei quando os trouxesse que iria causar esta polémica, aqueles dois resultados daquela inquirição que foi feita a homens e mulheres daqueles países e que iria gerar este tipo de documentário da vossa parte.
E há diferença quando é respondido para homens e mulheres?
Não tenho essa informação, se há uma diferença no posicionamento entre homens e mulheres, eu posso investigar. Mas pronto, há de facto este posicionamento que eu quer dizer, em bom rigor, se calhar não nos deve estranhar assim tanto, não é? Porque não espanta, ainda que também não sei se não é um pouco estranho não nos espantar, não é? Porque se isso não significa um certo conformismo com a questão. Porque não nos espanta, porque se calhar já há uma conformação tão grande da maior parte das pessoas relativamente a esta questão, que não nos espanta, não é? Portanto, o que significa que passam todos estes anos, quando eu dizia, portanto, quer dizer, há uma recomendação de uma organização de 1919, relativamente às questões da discriminação salarial, toda a gente deve ter salário igual pelo mesmo trabalho ou por trabalho de igual valor. Todas as pessoas, independentemente do seu sexo, têm direito a ter um trabalho, é um direito fundamental e haver este tipo de observações relativamente a esta questão. Mas parece-me interessante que estas questões sejam referidas, nomeadamente até para nos alertar, como aliás eu terminei nesta apresentação, isto é importante, nomeadamente, para nos alertar que os progressos foram feitos não é para voltar para trás, não é? E por isso... acho que apesar de nos ficarmos perplexas com este tipo de resultados, é importante que conheçamos estes tipos de resultados, exatamente para podermos perceber e onde é que nós temos que atacar este problema. E por isso, apesar de tudo, ainda bem que nós temos conhecimento que eles existem, não é? E que são públicos, nomeadamente para poder-se fazer alguma coisa nesta matéria. Eu queria, não sei se eventualmente eu deixei assim muito mais coisas para me referir, para vos dizer, mas se não...
Natalidade. Se tiver algum pensamento sobre isso, ou se a OIT já eventualmente trabalhou estas matérias, é que para nós é muito importante, porque combater a natalidade, toda a gente está de acordo, combater a natalidade à custa da igualdade é uma questão muito, muito sensível. Eu gostaria de...
Bom, vamos ver. OIT vê a questão da natalidade no quadro de um direito... natalidade não é tanto a questão da natalidade, vê a questão da... para a OIT a questão há a questão da maternidade no trabalho e a questão do direito que os trabalhadores e as trabalhadoras têm a, por um lado, ser responsáveis pelas questões familiares e ao mesmo tempo não serem discriminados no trabalho por essas responsabilidades familiares. Essa é a questão da Organização Internacional do Trabalho nesta matéria e que a maternidade não pode ser um fator de discriminação para as mulheres e para os homens. Obviamente, maternidade é logo associada às mulheres, mas a OIT defende que deve haver, nomeadamente, as licenças que devem abranger mulheres e homens, mas que isso deve ficar, obviamente, é uma iniciativa dos Estados. Aquilo que acontece é que, relativamente a quebras de natalidade, não, também não podemos dizer diretamente que possam ter a ver com estas questões, quer dizer, não podemos estabelecer logo uma relação direta entre a quebra de natalidade com a situação de recessão ou de crise. Pode, de facto, haver uma relação. Neste momento não podemos dizer já que há uma relação estreita entre uma coisa e a outra, ainda que eu muitas vezes já digo, bom, já vamos com 6 anos de crise, um pouco mais de 6 anos de crise, pensarmos que 2008, não é? Já há algum tempo para até, por isso é que já há algumas análises, mas não podemos, neste momento, estabelecer uma relação direta entre uma coisa e a outra. Agora, aquilo que é certo é que, quer homens, quer mulheres, têm direito a ter a sua família e têm direito a manter o seu posto de trabalho. Isso é inequívoco para a organização e não é por isso que, nomeadamente, tem algumas normas aprovadas nesta matéria.
Obrigada, Sra.
Obrigada. Não sei se há mais questões, penso que não, também dado o adiantado da hora, temos mesmo que terminar. Doutora Albertina Jordão, quero agradecer muito toda a informação que nos trouxe. Mais uma vez também reitero a necessidade de nos fazer chegar a sua apresentação inicial e os relatórios para nós fazermos circular, embora eles nos links que nos enviou, estes relatórios estão lá todos, mas a intervenção é que para nós era de facto muito importante, pois embora ela esteja gravada, mas é diferente se já tivermos um documento escrito, é mais fácil depois de ser consultado. Agradeço-lhe imenso e desejo, sobretudo, que a OIT continue o seu trabalho extraordinário no que diz respeito a esta matéria e os maiores sucessos para o gabinete em Portugal da OIT. Muito obrigada. E até uma próxima oportunidade. Senhoras deputadas, damos então por encerrada esta nossa sessão da Subcomissão da Igualdade.